Começando mais um Keeping Up with the Pop. Eu sou o Fanny Weber e esse é o podcast Cultura Pop e tudo mais. Fofoca de artista, chinelagem global e meteoros caindo em, sei lá, em todos os lugares possíveis. E comigo, o Rodrigo Costa.
Eu mesmo, seu Fanny. Cara, esse fim de semana foi produtivo. Vi vários filmes bem legais, tá? Tem um que é o Bad Guys, que eu vou falar daqui a pouco. Viralizou no Twitter várias cenas dele. Eles pegam um pouco, eles bebem muito do Homem-Aranha, né? Que é aquele 2D, 3D, bem legal. Teve um trailer do Missão Impossível, trailer do Thor. Tem Tico e Teco. Tico e Teco fizeram um filme incrível, hein? Fiquei chocado com como é bom o filme. Tem uma coisa que ficou, muita gente está dizendo que é fora de tato, que eu vou explicar melhor. E também teve mid-finale de Better Call Saul, que é uma série que só entrega, só entrega. Depois tira o meu catarro.
Tô brincando. Eu não.
Pode deixar.
Deixa o catarro aí, o mundo está contigo e seu catarro. Cosma, mid-finale do Better Call Saul, vamos começar por aí. Mid-finale do Better Call Saul, quer dizer então que a próxima semana tem mais episódio ou a galera vai ter que esperar até sei lá quando?
Vai ter que esperar até julho, tá? O que é bem melhor do que aquela outra vez do Breaking Bad.
Pois é.
Quando o Hank, né, o cara do DEA, achou o caderninho e descobriu que o Walter White era o cara que tava fazendo metanfetamina no banheiro cagando, se lembra? Com um ano esperando até... Agora foi mais rápido, né? Claro que a gente teve que esperar 2 anos pra última temporada, porque... Por causa da Covid aí. O nosso querido... O cara que faz Saul, o nosso querido... Eu sei o nome dele, mas eu me esqueci agora. Saul Hector.
Roberto.
Bob Odenkirk, que quase foi o Michael Scott. A série ela tem uma coisa que é muito, uma característica muito legal que tinha no Breaking Bad, que ela foi banho-maria, né? Ela começa muito pequena e vai crescendo até chegar a níveis estratosféricos do que, né? Porque tu se importa com os personagens, qualquer coisa que acontece tem um peso muito maior do que aquelas coisas que conhece o cara no final do filme, no final do episódio, ele morre. Eles vão com toda a calma do mundo e com confiança, uma série confiante, porque eles sabem que eles têm roteiristas foda que fazem que sabem transformar qualquer momento, qualquer fatia da realidade ali pra contar uma história de um jeito deles. É uma série muito única. Eu acho que o Vince Vaughn, ele só melhorou o que tinha no Breaking Bad, que foi mais experimental e que foi pegando, foi amadurecendo com o passar da série. Desde o primeiro episódio do Better Call Saul tem essa maturidade. Eu acho que a escolha do irmão dele, por exemplo, achar que é alérgico ou ser alérgico à eletricidade, começar com isso, é incrível, né, é uma coisa mais real que a realidade, né? Acontece isso, tem gente assim.
Tem gente eles que não faz a menor ideia.
É, tem esse palco pra tudo isso, então e a série foi crescendo e tal, depois a gente chegou a ter vários personagens queridos da outra série, né? A gente teve o nosso querido vilão Gus Fring. E agora tá na última temporada e ela acaba, a AMC vai cortar no meio e vai voltar em julho. O último episódio, eu não vou falar, né, spoiler, muita gente não viu ainda, mas mostra pra que veio e eu estou curiosíssimo pra ver o que vai acontecer no próximo. Desde o início da temporada dessa, vai.
O interessante do Better Call Saul é isso, né, ao contrário do Breaking Bad, que pra mim tem a segunda temporada que é terrível a segunda temporada, o Better Call Saul ele sempre tem uma crescente, assim, eu acho ele bem mais consistente que o Breaking Bad. Muitas pessoas que eu conheço acham, inclusive, por enquanto, melhor que o Breaking Bad. Então,
No ponto de vista de argumento, eu diria que o Breaking Bad era mais de prender a bunda na cadeira e ficar chocado, né, a partir do momento que ela ficou assim, né, tipo, a quarta temporada. Mas o Better Call Saul é mais bem escrito. Tem cenas e fotografia que só de Breaking Bad melhoram. E ela é muito simbólica. Eles não dão uma coisa sem nó. Como é que é? Eles não amarram um sem nó.
Eles não dão uma ponta sem nó. Não deixam uma ponta sem nó.
É incrível, assim. Tudo tem uma... Tudo. Tu tem que ver 2, 3 vezes pra pegar algumas coisas. É muito bom. E essa última temporada, o Saul, ele tem um inimigo que é o Howard, né? Que é um cara que é um advogado super bem sucedido. E eles têm um plano pra ferrar o Howard. E a gente não sabe qual é o plano. Só que a gente acompanha os passos do plano. Então a gente vai tentando entender o que tá acontecendo, por que, que eles estão fazendo isso. Tem uma vez que o Saul se veste de Howard, faz até aquela o bronze, faz tudo pra parecer o Howard, porque eles têm que mostrar que eles querem que ele, né? Eu não vou dizer o que, que é. Mas eles fazem de tudo e é sempre tão elaborante, divertido. Essa série é muito legal pra isso. E é um casal muito realista, sabe? Porque eu vejo muito muita série errando em como é um romance, ainda mais quando é no mundo do crime ou no mundo da picaretagem, que é tudo ou nada, ou é muito sexual, eles estão se jogando na mesa. E esse é um casal tão legal, ele e a grande estrela da série, né? Que é a namorada dele, que é a Kim Wexler, que não tá em Breaking Bad, isso é o grande mistério, o que aconteceu com ela. Eles têm um relacionamento desde a primeira temporada que todo mundo achava que uma hora ela ia morrer e ele ia ficar traumatizado. Até agora, né, eu não vou dizer nesse último episódio ou dos outros, mas até não aconteceu, ou vai...
Até o lançamento dessa série.
Até a última temporada não aconteceu e eu não vou dar spoiler, mas eu também tô dizendo que vai acontecer alguma coisa, tá? Porque eu não sei, ainda não se sabe. Mas assim...
E ela... é só por isso, audiência, que o Cosmo não tá dando esse spoiler, porque ele não sabe. Se ele soubesse, ele daria.
Me dá o desconto que eu tô doente. Mas o seguinte, eles têm um relacionamento que é tão bacana, assim, é tão muita cumplicidade, sempre que acontece alguma coisa, tu acha que eles vão pensar em se separar, e ela vem com outra ideia. Tem momento que eles vão ser pegos e ela fala, bah, a gente tem que... todo mundo acha que ela vai falar, bah, temos que, né, partir caminho. E ela assim, a gente tem que se casar, porque aí eu não posso contar teus segredos e tu não pode contar os meus. Tipo, na lei é assim, né?
Sim.
E aí tem esses momentos tão mágicos e eles estão sempre pedindo comida. Parece uma vida de casal tão... de casal de longo tempo, né? Tão comum e tão cheio de coração... que é muito verossímil, assim, não é aquela coisa que eles têm que botar uma pimenta no... tem que ter alguma
coisa. E não é aquela coisa, assim, ou... e não é aquela coisa de casal vilão que parece que saiu, tipo, do pensamento mais púdico do católico, né?
Isso. Eles não caem na armadilha de, desentendimento, ou, um não tá... os dois estão tentando...
ou um tá tentando passar a perna no outro, sempre, né? Então é aquele amor doentio.
Ou ele trai ela, alguma coisa. Não, eles são picaretas, mas né, são aliados. E são muito fiéis um ao outro, né? É uma história muito parecida com o Walter White e o Jesse Pinkman, né? Que, claro, no final ficou extremamente atribulado. Mas em muitos momentos eles mostraram que a única pessoa que realmente eles têm uma aliança é um com o outro. É o nosso querido PA e Arthur, né? Até sair do Big Brother. Tô brincando. Sim. Eles tinham mais...
O aliás. Arthur não tinha... Era o Arthur que tinha o PA?
O Arthur e o PA eram brothers, assim. Mas o Arthur, quando saiu do Paredão Fácil, só abraçou ele. Tem personagens novos nessa série que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, o que é, né, fascinante. Tem o tal do Lalo Salamanca, que é o grande vilão do final da série nas últimas temporadas. Uhum. Ele é completamente maluco. Ele é sobrinho do Hector Salamanca, que é aquele cara da bacadeira de rodas. Bim, 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 bim. Tem o Nacho, que é um baita ator também. Então tem vários personagens bem interessantes que a gente não sabe o que vai acontecer com eles. Então é um prequel que conseguiu parecer que não é prequel. Porque tu sabe que algumas pessoas ali não vão morrer. Mas tu não sabe se algumas pessoas que tu se importa vão. Ou o que aconteceu com elas. Então esse é o grande mistério do final da série. Então eu acho que quem não viu aí Better Call Saul pode dar um corridão. Porque chega em julho e tu já pode ver o final. Chegou o momento. Aquele momento é aquele filé mignon da série. Que tu vai poder ver desde o primeiro episódio até o último de corridão.
E chegar ainda vai no dar... final da temporada.
E ainda não vai pegar nenhum spoiler, porque não acabou. E aí, claro, tu vai ter, de repente, algumas semanas que tu vai ter que esperar. E isso é frustrante. Mas eu acho mais legal pegar pelo menos esse último momento de onda, assim, do hype.
Ele pegou o último hype, né? Tipo, porque depois ninguém mais vai se lembrar, né?
Não, eu acho que ela vai continuar, talvez o universo expande mais, mas eu acho que acabou bem, assim, se acabou agora, né, vamos ver os outros projetos.
Tu acha que vale a pena expandir esse universo mais?
Não, acho que tá legal, acho que quem morreu, morreu, então o Mike, por exemplo, o que a gente vai falar mais do Mike? Ele morreu, o Gus morreu, o Hank morreu, o Jesse Pinkman tá vivo, mas a vida dele sem o Walter White talvez não seja tão legal. Talvez se o Saul e a Kim viessem, né, voltassem, ela tivesse de repente viva e eles decidissem voltar um com o outro, e aí, sei lá, mais pra frente, acontecer outras coisas, não sei. Mas aí não é o universo Breaking Bad, é o Better Call Saul, mas aí sequel, né? Bom, é, continua sendo o universo Breaking Bad. Mas aí, sobre o Better Call Saul, assistam, é bem bacana, e eu sei que tem gente que tem resistência a ver, mas eu apoio totalmente, assim, eu acho que é muito, muito, bem, muito melhor que muita série por aí, que tu vê, que eu sei que tu vê, Atri.
É, falando em, em séries e tal, a Marvel lançou agora o trailer da Miss Marvel, né, o Cosma? O que, que tu achou?
Eu achei bacaninha. Eu acho que é mais um, né? Eu acho que tinha saído um teaser antes.
Tinha saído um teaserzinho leve e agora saiu mais um. Achei bem legal, assim. Achei bem interessante.
Ela tem um poder que, né, que eles tiveram que adaptar pra tela, né? Que é, em vez dela crescer as mãos dela como borracha, assim como o doutor.
E eu acho que justamente é esse o problema do Senhor Fantástico. Eu acho que eles não quiseram queimar o poder... Um tipo de poder com um personagem menor, né?
E ela é fã da Capitã Marvel, então ela... No game também acontece isso, né? O game dos Vingadores, que foi um flop, porque era muito, muito mercenário, porque também tinha alguns problemas sérios. Tu começa com ela, tu tá num negócio que estão os Vingadores, ela é super fã e tal, e ela acaba ficando com superpoderes também. Eu acho que vai ser mais meta, né? Vai ser uma coisa bem meta. Né? A gente não viu até agora nenhuma série que converse muito sobre o universo Marvel de um jeito meta. A gente vê muitas brincadeiras, muitas referências. Tu tem o Mictório no Arqueiro Verde?
Mesmo no Doutor Estranho, acho que agora já dá pra dizer, né? Mesmo no Doutor Estranho, que a Wanda é personagem, sim. Mas, tipo, meio que não importa a série dela assim, né? Tu consegue entender toda a motivação dela por causa do próprio filme, assim. O legal da Miss Marvel é que ela vai aparecer no The Marvels, né, depois.
Então, The Young Avengers ou no The Marvels?
No The Marvels.
Das mulheres, no que isso, vai ter o trio?
Ter a Capitão Marvel e vai ter a Miss Marvel, entendeu? E vai ter mais uma outra personagem.
Vai ter mais uma, aquela que ganhou poderes na série da WandaVision.
Isso, é.
O nome dela é muito legal, e ela tá no Doutor Estranho também. Qual o nome dela?
Esqueci. O da Miss Marvel?
Da outra, que é a Miss
Marvel. Sim.
Que é o poder, que é a origem de poder mais tosca que eu vi já, né? Que é, ela simplesmente tinha uma pedra, a pedra explodiu e ela virou. Se bem que o Hulk também...
Mas o da Miss Marvel nos quadrinhos é porque ela tava andando na rua e ela passou pela névoa que transforma os inumanos em humanos. Tu vai realmente, né, sabe?
Outro trailer de
super-herói. A Mônica Rambeau, tu tá falando?
Mônica Rambeau, que nome legal, né? Mônica Rambeau. Ela vai estar junto aí no The Marvels. E será que vai ser nostálgico? Acho que não, acho que vai ser recente daí, não vai ter mais... Tomara que volte ter um filme da Marvel de época, acho tão legal.
Pelo que eu tô vendo aqui, não...
Não vai ser. Porque a guria é contemporânea.
Outra coisa,
teve o trailer do Thor, né, um trailer que mostrou muito mais agora.
Achei bem legal, inclusive, também.
Bem legal, a gente vai saber mais sobre o mundo dos deuses, a gente só sabia que a parte dos deuses nórdicos ali, agora vai expandir para os deuses gregos e outros, talvez. Chegamos a nosso querido Zeus, que é ninguém mais, ninguém menos que Russell Crowe, né, Russell Crowe bonachão agora, Russell Crowe... Que nem o rei do Game of Thrones da primeira temporada. Bonachão ali, cheio de um harém enorme ali, com um monte de mulher. E vamos ver, pelo que eu entendi ali, ele é... Talvez seja do mal, mas ele parece ser engraçado.
Como já tem vilão, acho que ele é do bem. Ali pra mim é o bagulho básico de gente super poderosa que se encontra, que eles têm que ter um conflito entre eles primeiro.
Ah, sim. Entendeu? Talvez.
Tipo assim, que esse cara de nórdico tá aqui no meio dos gregos? Daí eles vão prender ele e tal.
Eu vi muita gente falando que... eu vi uma pessoa falando aqui, comparando o Zeus do Zack Snyder com o Zeus esse, dizendo, o Zeus de lá era super magrão, era musculoso, e agora esse aí que é um gordo. Tipo, dizendo que isso é uma escolha errada estética, o que eu acho um absurdo.
Cara, não faz o menor sentido, né?
É, que se eu fosse um deus, tu acha que eu ia querer ser, tá em forma? Eu não preciso mais nada.
O próprio Thor não tava em forma, né? Então, tipo assim...
O Thor não tava em forma, inclusive, ali ele bebe muito da fonte, né? Tem uma cena do Super-Homem e a cena do Thor que é igual, que eles estão treinando com correntes gigantes. Só que eu acho que o do Thor vai ser mais maluco ainda, porque vai ter uma nave e tal. Então vamos ver. Claro, tem a nossa
querida Natalie Portman. O vilão, só pra deixar claro, o vilão daí desse filme é o Christian Bale fazendo o Cor, né? Sim, o Cor, o Carniceiro, acho que é, sei lá como é que é o nome dele.
Carniceiro.
Então, legal. E a grande, eu achei, o pessoal acha que é parecido com o Voldemort, né?
Eu achei que não usou como o Voldemort, poderia ter usado de outro jeito, porque eu acho que algumas coisas do corpo dele podiam ser fluídas, porque ele é um ser etéreo, não sei. Eu acho que eles quiseram ir mais para um lado o rosto com tinta mesmo. E, bom, vamos ver se vai ficar
legal. Eu acho que eles quiseram como se fosse um bagulho marca tribal, assim. Eu acho que foi mais uma coisa nesse sentido, assim.
É, exatamente.
E eu acho uma referência mais à própria morte. Sabe aqueles filmes mais antigos da morte, assim, tá ligado? Que é a cara pintada de branco, assim, né? Uma cara caravélica, assim, um magrão bem magrão.
Eu sou contra humanos, né? Eu sou contra humanos em filmes cósmicos. Eu acho que o que tu puder botar que não parece humano tá melhor. Tipo Rick and Morty. Que eles extrapolam tanto que pode ser um ser vivo consciente e racional, que são às vezes umas bolas nojentas de pelo com...
Mas é que se tu pega torto. Eu entendo o que tu quer dizer, não tô dizendo eu sou contra, tá? Mas é que eu acho que a ideia do Thor como personagem agora é sempre fazer referência aos anos 80, né? Porque o Ragnarok era e esse Love and Thunder parece ser parecido, e o último pôster lançado é tipo, parece o pôster do He-Man, né? E é de propósito feito pra aparecer um desses filmes bosta do Conan, sei lá, sabe?
É, que cada um tem que achar o seu nicho.
Sim, eu não tô dizendo isso. Só que daí, como eu acho que ele tá indo pra esse lado de anos 80, eu acho que então, tipo assim, né? Eu tô arranjando uma desculpa aqui, mas enfim. Mas fica mais... Eu acho que acaba aparecendo, assim, interessante. O último trailer da Marvel lançado, que na verdade
foi o primeiro... Falou da Natalie Portman, que tem um poder novo, né? Ela tá com o martelo que tá quebrado. Uhum. Então, o que eu entendi, ela consegue lançar os quadradinhos que estão ali meio que avulsos nas pessoas e trazer de volta, o que é um up, né? Um up
no... É verdade. Eu tinha...
De level agora... o item dela.
Agora que... tipo assim, na minha mão aqui é mais pica. É, é engraçado porque eu acho legal esse método que, assim, tipo assim, tem uma ferramenta que é muito pica e é muito clássica de um personagem, de uma outra pessoa vai e dá uma perspectiva nova, assim, sabe? Tipo assim, porra, como é que tu nunca pensou em fazer isso, tá ligado? E é tipo, isso eu acho massa, isso eu acho muito massa mesmo.
Legal. Outra coisa...
Tu vai trocar de pauta? Ou tu vai falar de Thor ainda?
Sim, quero trocar de pauta, tu que sabe.
Não, deixa eu falar do último trailer, então, que é o trailer da Mulher Hulk, She-Hulk.
A gente não falou desse trailer da outra vez, então.
Olha, eu acho que não, hein? Não, que a gente não gravou semana passada.
Passou 2 semanas, é verdade. Bah, que trailer, hein? Eu acho que tá em alfa ainda, né? Tá em alfa. Não, eu acho que a história pode ser promissora, porque...
Não, eu acho que a história é divertida, babá. Mas o ela vestida, assim, de verde, de Mulher Hulk, eu acho estranho. E eu acho, uma conhecida minha falou assim, o pessoal tá falando da pintura e tal, e elas veem o mais estranho que o cabelo dela muda quando ela vira She-Hulk, tá ligado? Então, tipo assim, cara, sei lá. Mas é que eu entendo a referência dos quadrinhos, porque no quadrinho já era tosco, tá ligado?
Eu acho que eles podiam ter exagerado nas feições e tal. Eu acho que, inclusive, tá ainda em um processo de mudança. Eu acho que, assim como a Sony, eles vão ouvir as pessoas, né, dizendo isso ou aquilo. Talvez a She-Hulk nova aí seja um pouco mais parruda, maior.
Não acho nem que ser maior, meu, mas eu acho que ela tem que, tipo assim, ela tem que parecer menos aquele Hulk do Carnaval do Rio de 2017, sabe?
Ela tá, realmente, parece que é... muita gente ouviu falando, mas isso é budget de TV, é diferente. Falei, cara...
Mas não é budget de Disney, TV,
a Disney Plus vendeu a ideia de que não existe nada quem. O que tu vai ter no filme é uma extrapolação de
não, tudo. E mesmo assim, meu, porra, tu WandaVision foi budget ruim? Não.
Não foi.
Loki, o budget é ruim? Não. Tá, tudo bem que é a série B da parada, mas, né, porra, né, bicho.
Mandou, foi a mais vista.
Não, tipo assim, eu tô dizendo assim, ó, tudo bem que She-Hulk é a série B, mas porra, né, meu? pô, os efeitos especiais, o cara tem que trabalhar um pouquinho,
eles,
né?
Eles estão imprimindo dinheiro, né? Então, eles estão, todos os acionistas estão felizes porque cresceu o número de assinantes, ao contrário do Netflix. Então, eles têm muito dinheiro e eles têm uma equipe absurda. Talvez seja, porque tem tanta série sendo feita que, os, que eles estão dividindo a galera das artes, animações 3D. E aí, sobrou a turma aquela, né? A turma do que fez o Dragon Ball Super aí.
Isso, é. Que fez os primeiros 30 episódios do Dragon Ball Super.
Exatamente. A galera do filme Dragon Ball Super tá separada. Aliás, os filmes do Dragon Ball sempre são bem, bem feitos, né? Que aí tem dinheiro, né? Que aí vem ingresso. O seguinte... tem um filme que é o Bad Guys, tá? É um filme sobre animais que todo mundo vê como... ou que tem muito medo, ou que vê como vilão. Então é um mundo em que tem animais convivendo com humanos. E aí tem esses... vou até botar aqui o Bad Guys pra ver mais informações do elenco, porque eu sei que o elenco é muito foda. Tá aqui, ó. Ah, que foda. Tu vai gostar. Então, tem esse filme, Bad Guys, tá? Tá no YouTube, Google Play, tá no Amazon Prime, tudo por, tem que pagar 40 pila, é foda. Eu vi, né, no Telecine Torrent, achei bem divertido, tá? É um filme que eu tinha visto viralizar muito na internet, porque eles têm umas expressões sociais quase como anime, assim, uma vibe 2D, 3D, e tem uma estética legal nos animais, e é um filme bem divertido, porque são vários animais de tamanhos diferentes. Tem o que é mais engraçado pra mim, que é um tubarão, que é o cara que é o mestre dos disfarces, aí todo mundo acredita quando ele tá vestido de uma velhinha, é muito engraçado. Tem o lobo, que é meio que o líder da turma ali, tem a cobra, né, que é outro vilão clássico, tem a piranha, que é o piranha, que é um baixinho invocado, e tem a tarântula, que é como a hacker. E, aliás, uma coisa legal de um hacker ser pequeno é que dá pra ter um laptop cheio de tela, né, e não ocupar mais de uma mesa. Então ela abre, assim, um monte de coisa. É bem divertido o filme, tá? Ele tem um quê de meu avado favorito, em que as coisas são muito frenéticas e muita coisa acontece muito tempo, que as crianças adoram isso, né? E é muito inventivo e tal. Mas tem o lado de ser bem pipoqueiro, né? Pipoca. Mas eu acho que esse filme tem seus méritos. A história, ela é bem previsível em alguns momentos, assim. Tu tem a prefeita da cidade, que é... Que
é da DreamWorks, né?
É da DreamWorks, exatamente.
Ela tem
a animação é da... Quem conhece a DreamWorks conhece.
É, a animação da DreamWorks eu acho muito característica, né?
É, eles têm a formulazinha deles... mas o que eles tentam ali botar de diferente é aquela coisa assim, quem gosta daquelas de filmes tipo 11 Homens do Segredo, heist movies, né? Isso é quase uma paródia, né? Inclusive é uma homenagem, mas, sabe?
É,
eles mas fazem isso um em cima do outro, em cima do outro. Rick and Morty teve episódio que, né, dá de 10 a 0
no meu Deus, tudo tem que virar Rick and Morty, cara, porra.
Desculpa, eles são a Vogue do século 22 no que se trata de histórias.
É, são a Vogue, fazendo um episódio que
outros, 68
do Pernalonga.
Então, sabe quem é que fez She-Hulk? A mulher que fez o episódio do Rick and Morty, ela que tá escrevendo o She-Hulk.
Ah, ainda bem, parabéns pra ela, legal.
Tá tudo, virou assim, Rick and Morty
sempre. Rick and Morty é tão inventivo que Lorentou, é um monte de roteiro do Pernalonga embaralhado.
Everything Everywhere All at Once, que é o filme mais visto do A24, que eu quero muito ver, mas ainda não entrou ainda no esquema, tá no cinema, que é um filme que todo mundo tá falando super bem, eu acho que não tá passando em Porto Alegre, talvez esteja, eu não...
Cara, mas esse Bad Guys, eu gostei, meu.
É sobre o multiverso. Tu viu o Bad Guys?
Eu tô vendo
aqui. Viu o trailer depois?
Eu já vi o trailer quando a gente conversava. Cara, mas no cinema nada, né? Ou foi direto?
Ah, aqui em Porto Alegre tu virou... Eu não sei, eu não vou muito atrás. Ainda não fui ver Top Gun com meu pai, preciso ver, né? Eu acho que eu já falei aqui.
Não, tá direto nos streams, né? Como tu falou, por R$39,90. Acho caro.
Né? Tá caro.
Vou ter que. É que eu pensei assim, pô, de repente leva o meu afilhado pra ver, né? Mas aí eu vou ter
corrigindo que. Corrigindo pela inflação, quanto é que era uma diária de locadora, né? Será? Vai ter que levar.
Putz, e agora? Ah, essa é uma boa pergunta. Quanto é que era uma diária de locadora 5 pila antes?
Pois é, não me lembro mais.
Não, se lembra? R$5 em 2002. Para 2022, vamos ver. Vamos ver. Corrigindo, achei a calculadora do cidadão. Vamos ver se acha. Uhum. Data inicial.
É. Que legal que tu tem sobrinho pra ficar vendo filme de criança. Eu queria isso.
Eu tenho sobrinho de. Eu tenho um afilhado de 12 anos agora.
Oh. Ah, é bom. Divertido. Vê o Prehistoric. Ah, aliás, eu preciso falar disso. É isso que eu tinha esquecido de falar.
Qual? Vamos ver se eu consigo corrigir o valor.
Ah, tá difícil aí, hein? Pera aí. Prehistoric Planet, meu. Estreou uma das séries que eu tava mais esperando, cara. É, na Apple TV Plus, com David Attenborough, a lenda das narrações de documentários de biologia. Ele fez Planet Earth, ele fez Blue Planet, ele fez Human Planet, ele fez... tem um da Netflix também, muito foda. E agora saiu um da época, uma super produção, em que eles fazem... Teve algumas vezes alguns migué que a gente já viu aqui, feito pela BBC também, que a gente vê no Fantástico, do O Mundo Como Era Antigamente. E aí botam, assim, uns negócios 3D dos animais, e era até bem feito. Só que não era uma super produção, tipo Sim. assim, no nível Avatar, vamos dizer assim. Eu sei que é. No nível Thanos, os caras fizeram muito bem feito, cara. No nível Jurassic World aí, vamos dizer, porque eu acho que também eles foram... Né, isso não dá pra reclamar, né? Os efeitos são bem legais.
Uhum.
Prehistoric Planet, do Apple TV+, Plus, narrado pela grande lenda, tá? A primeira cena já é o nosso querido Tiranossauro Rex, mas de um jeito que muita gente não sabe que ele vivia. Ele passeava nas águas, porque muitos viviam em ilhas, né, em arquipélagos. Sim. Então eles iam de uma ilha a outra nadando, porque os ossos deles eram quase ocos. Então eles iam com os filhinhos dele de um lugar a outro, nadando. E é tão legal. E aí ele comia, né, de vez em quando ele só botava a bocaça assim num peixe passando e já era. Então tem não é só dinossauros, tá? Tem a fauna inteira. Mas foca, claro, nos seres mais incríveis que a Terra já viu, mais subjetivo, né? Porque aves é mais legal ainda, quase, né? Se parar pra pensar. Mas é isso aí, dinossauros, Prehistoric Planet, né? Pro TV Plus, eu falei pra doutora Liz, assim, na hora que saiu, eu falei, doutora Liz, tu tem obrigação de ver isso com o Nano. Daí ela falou, já tá na lista, meu querido, com o vô dele, já vai ver com o vô dele. Daí eu falei, que bom.
O Nano adora,
a série.
Isso aí.
Sim, ele gosta. Tem coisa quando a criança. Tem coisa que a criança gosta numa época e depois não, né? Mas eu acho que o Nano vai guardar isso aí no coração.
É. Então... Só deixa eu dar as inflações. A correção monetária aqui do índice IGPM, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Ó,
certo.
R$5 em 2002 hoje equivale a R$27,24.
Ui! Então, seja, se fosse uns 8 pila, caro. Na verdade. Porque depende da locadora, né? 5 pila, eu não sei se era tão barato assim. E aí tu tá botando o ano muito pra frente, né? Eu acho que...
Tu acha que...
pila era 97. Não sei, eu não me lembro. Eu
me lembro também.
Eu juro que eu não me lembro.
Mas é que
antes... tu era viciado em passear em locadora também? Ah,
Eu tinha umas 3 locadoras perto de casa, assim, então daí era mais fácil.
Eu tinha várias. Vidibula, que era um baita nome, né? Vidibula.
Vidibula.
Vidibula. Teve o Carecas Vídeo também, clássico, que é da Zona Sul, da Travessa Escobar. O que mais? Teve um no Strip Center da Zona Sul ali, que era perto da boca da minha mãe. Ali eu vi como o negócio é frágil, né? Porque eu vi surgir e desaparecer umas 4 locadoras ali na esquina da minha, da boca da minha mãe.
Mas ali é uma zona meio ruim, né? Tipo assim, aqui é uma zona muito de passagem.
Locadora, né? Mas locadora também é uma coisa... Né? É mais pro fim ali, né?
É. Na esquina de casa, tinha uma... Daí, um pouco mais além, tinha uma outra, que eu não lembro os nomes, foda-se. Daí, depois, um pouco mais longe, tinha a ET Vídeo, na Avenida 21 de Abril, no Sarandi. E daí, tinha uma de videogame mais longe ainda, que era Pro Games. E daí, na CIS Brasil, na esquina com a Baía, tinha... lá tinha a Lucky Video, que daí era mais, assim, era grande, assim. Que era, entre aspas, uma franquia, assim. Que não era uma franquia, né? Acho que só tinha umas 6 lojas.
Sim. Que legal, cara.
Mas tinha bastante assim na volta, assim, então era tri. Cara, eu acho que 5 pila era um valor meio de final de semana, tá? Eu não lembro aqui. Mas não é que não pode ser, cara, porque, tipo assim, 2002 eu tinha 12 anos. Não, mais. Tinha 14 já. É, eu já ia mais a full nas locadoras, então. 14. Sei lá.
Saudades da turma. Saudades do Strip Center da Sul, que tinha o Nacional, que fechou. tinha o Kit by Kid, tinha o Universitário, tinha toda uma turma ali, tinha o McDonald's, que foi um dos poucos a falir da Zona Sul, e aí foi tudo para pro negócio imobiliário, né? Agora é lugar residencial.
Tudo isso, sem graça. Agora a gente mora no Melnextão, né?
Obrigado. Ainda bem que tem alguém que compartilha com a minha frustração com os rumos que Porto Alegre tá tomando urbanos. Porque no bairrista parece que eles gostam dessas coisas. Claro que eles reclamam de uma outra coisa, mas parece que eles gostam da meonicização de Porto Alegre. Meu Deus do céu, gente, para pra pensar.
Eu aqui assim, e eu acho que eu entendo tua frustração, é que o bagulho fica tudo igual e sem graça, assim, né?
Uma coisa muito padronizada, perde muita assim. Coisa pública vira privada, muita coisa que era de todo mundo que ia lá, claro que privada também, né, no sentido do strip center, né. Sim. Mas era um lugar que tu podia ir, que passear, e era um lugar que as pessoas iam pra dar uma volta, mas é claro, substituiu um ao outro, tem o Shopping Passeio agora, e é claro que tem a ver com nostalgia também, né, que eu gostava. Sim. Daquele ambiente, eu queria revisitar aquele tipo de coisa que foi um momento especial da minha vida, de repente. E não é a mesma coisa que no passeio, porque o passeio não vai ser
exatamente aqui. Que merda essa tua.
A gente, a nostalgia é uma armadilha.
Da Zona Sul era tu
lugar. Era, não, nostalgia. Era um dos lugares. Eu sou nostálgico por qualquer bobagem. Eu sou adoro ser nostálgico por
tô brincando. Falando em nostalgia, Rodrigo Cosma, tu falou assim, ó, Tico e Teco, que tu viu Tico e Teco.
Cara, tu não viu ainda, mano. Tu tem que ver. Eu sei que tu não gosta de cartoon, né? Que tu não tem essa pegada de ter visto os cartoons.
Não, cara, não é que eu não gosto. Pô, Tico e Teco.
Eu sei que tu não gosta. Eu sei que tu não gosta, mas é que tu.
Bom, mas é que assim, é que agora como eu tenho um afilhado, assim, eu meio que, tipo assim, eu espero pra ver se ele pilha de ver, tá ligado? Daí, se ele pilha de ver, eu vejo com ele, tá ligado? Se não, eu vou ver depois, quando aparecer. Eu tenho um problema que a minha namorada não gosta muito também. Então, tipo, esse é um tipo de programa que seria o programa default de namorados. E ela meio que não curte, assim, tá ligado? Então, daí, então acaba que o que
ela é colorada passando, também?
Assim. Ela o quê?
Ela é colorada também?
Ela é colorada também.
Ah, pois é. Então, é isso aí, né? A vida vem dessas surpresas da vida, né?
É tipo assim, tu tá dizendo porque eu sou gremista, né? Tipo assim, ela não gosta de desenhos e é colorada, assim. Tipo,
é complicado.
Tipo assim, tem isso, né? Algumas coisas não batem, dublado, né?
É, a única coisa de filme dublado, aí é foda. Mas vamos lá, Chip and Dale, né? Tico e Teco.
Pô, não, peraí, não fala é... de... Eu até te falar, eu te falei que eu fui ver O menino, como é que é o nome? O Doutor Destino? Não, como é que é o nome do cara? Senhor Estranho.
Doutor
Destino é da outra. O Doutor Estranho eu fui ver, só que eu fui ver com meu afilhado. E meu afilhado tem 12 anos, né?
Tá. Falando demais dele, né? Chega, deixa
esperar. Sim, sim, mas porque tu falou de filme dublado. Tu falou de filme dublado. E daí, pô, fui eu, o pai dele, que é meu melhor amigo, o Evandro, e o criança, só que. E aí eu e o Evandro, assim, porra, a gente tenta, né, forçar o cérebro da criança a pegar no tranco aqui, né? E não, ele não, meu, ele não quer ver bagulho legendado, é só dublado.
Eita, que pariu. Triste.
A gente tem que negociar, foda, assim, com ele, assim, às vezes, assim, ó, tá, a gente vai ver esse negócio contigo, mas a próxima vez a gente vai ver esse negócio que a gente quer e vai ser legendado, né?
Tem que brigar sempre. Mas, assim, Tico e Teco, tá, é um filme que não é um reboot, é um retorno, é meio que um filme meta sobre... dois esquilos cartoons que existem no mundo, que existe no mundo real, e eles tinham um programa em que eles filmavam, que era o Tico e Teco, Defensores da Lei, Rescue Rangers, inclusive, eles fizeram uma açougue nesse nome deles, né, Chip and Dale pra Tico e Teco é foda, né, se tu quer fazer uma coisa mais moderna fica estranho, conhece o Tico? É foda. E aí o que acontece? O filme, ele é muito autorreferencial, ele é muito meta, né? Como eu já falei, eles fizeram aquilo, depois separaram, aquela história clássica, né? Cada um tomou seu rumo, e aí um tentou continuar a ser um ator, e o outro virou vendedor de seguros, e aí um sempre frustrado, ferrado, tipo Joey no Friends, e o outro, né, funcionário do mês, mas solitário, a única companhia é um cachorro, que é muito legal, ele um cachorro enorme dentro de casa, é uma fofura. Só que a premissa já começa bem legal no fato de que um deles fez uma cirurgia pra ficar... CGI, né? Tipo 3D e o outro continua
2D. Botou silicone.
Então é uma homenagem a cartoons desde o começo com esse tipo de piada. Aparece muito cartoon, muita coisa de outras da Viacom. Aparece South Park, aparece o que eu fiquei surpreso que apareceu, né? Aparece, se pegar ali alguns easter eggs, tem até Shenlong. E tem o Sonic feio, que é o grande astro do filme, que roubou a cena, porque eles fizeram exatamente como era o Sonic daquele primeiro trailer da Sony.
Sim.
E pela lei da paródia, eles não precisaram nem pedir o que provavelmente a Sony... A Sony não, né? Era a Paramount que fez isso. O Sonic. Não precisaram nem pedir autorização, porque é uma paródia, e ele não tá no trademark, porque não é o Sonic, é o Ugly Sonic. E aí, é muito legal, é dublado por aquele cara que faz um... I Think You Should Live, inclusive, eu nunca falei dessa série aqui, eu acho. I Think You Should Live, que é meio que humor surreal. Ele faz o Ugly Sonic, deixa eu ver, o Tim Robson é o nome do ator. Cara, é uma série de sketches que tem duas temporadas e é uma sketch mais bizarra que a outra. E eu não consegui achar graça, mas ao mesmo tempo eu não consegui parar de ver. E de vez em quando surgiu uma parada que tu ficava... Cara, não existe outra série assim que poderia mostrar isso. É. Então é isso, tem o Ugly Sonic. E também tem uma coisa polêmica. Polêmica. Tem que botar o plantão do Gugu. Eu acho que a gente...
Tem que botar,
não,
porra.
Sai, não. Trilha do plantão do Gugu.
Vai. Tu diz essa do plantão do Gugu, tu diz aquela de música de tensão do Gugu?
É, essa aí.
Essa música de tensão
do Gugu. Piano de órgão.
Essa música... Deixa eu contar. Essa música do piano do Gugu, e eu sei disso, isso, essa música é do Vangelis, que morreu essa semana retrasada, passada.
Vangelis é o nome dele?
É o autor, ele é o criador da trilha clássica do Blade Runner, né? E ele é o criador da trilha do Cavalo de Fogo, sabe? Cavalo de Fogo, na verdade.
Sim, sim. Tum, tum, tum,
tum, tum, tum, tum. E é do Vangelis.
Desenho, né?
Não, do desenho. Do Cavalo de Fogo, aquela de... Carruagem de Fogo, desculpa. Que é a de superação, que é usada pra Olimpíadas e tal.
Tá, tô certo.
Tá ligado aquela... Isso aí. É o Vangelis, cara. É o criador. E é o criador dessa trilha de tensão do Gugu. Que, na real, é uma trilha bem grande. Eles só recortam um trecho de 40 segundos e ficam repetindo ad infinitum. Mas é muito engraçado. É muito engraçado eu saber isso, né? Mas, enfim...
Seguinte, tem uma polêmica grande, que é o fato de ter o nosso querido tem um Peter Pan, tá? O Peter Pan, depois da puberdade, essa é a história, tá? O cara frustrado que virou que ele tá no mercado paralelo, não se fala mercado, ele tá no mercado paralelo de o que é engraçado, de filmes pirateados, assim, aqueles filmes tipo Carrinhos Alegres que tem aqui no Brasil, que é o 3D mais terrível do mundo. Então ele sequestra cartoons pra mudar a cara deles, pra botar nesses filmes de terceira categoria que vendem no, né, na América Latina, ou até nos Estados Unidos, né? Em lugares que, né, custa $2.99. Então é esse o tipo de história que rola. E ele tem um capanga, que é o urso polar, que é igual o urso polar da Coca-Cola, cara. Ele usa até umas roupinhas de Natal. É muito engraçado que o urso polar da Coca-Cola é o segurança dele. Tem vários desses momentos que é meio divertido. Só que o seguinte, a história, né, é o seguinte, ele era o Peter Pan, ele fez o filme do Peter Pan, quando entrou na puberdade, os executivos expulsaram ele do negócio, dos estúdios, e ele viveu na merda lá, se ferrou e tal. Existe essa história, aconteceu em 1953, Bob Driscoll era a primeira estrela mirim da Disney. Ele fez um monte de filmes, Canção do Sul, ele fez todos aqueles filmes da Disney que tinha live action antigão, assim. Ele fez um monte de coisa. E aí, cadê ele? Bob Driscoll, vou até procurar aqui, tá? Beleza. E esse rapaz, ele, quando entrou na puberdade, a Disney simplesmente demitiu o guri, tipo, rasgou o contrato 2 anos antes do contrato acabar. E ele ainda entrou, os pais dele botaram em outro colégio, porque os pais dele eram muito, tipo, frustrados, não sei o que aconteceu, tipo, conformados. Eles simplesmente botaram, ah, beleza, vamos desistir disso. Botaram ele num colégio público e todo mundo ridicularizava ele não conseguiu se enturbar e ele ficou deprimido, e ele tem muito dinheiro, e aí já foi direto pra heroína, não passou nem pela maconha. Já foi no esquema da heroína, já. E aí foi ladeira abaixo, ele morreu com 31 anos, tá, na sarjeta. Então é uma história super sensível, né? Claro que
aconteceu. E o Macaulay Culkin podia interpretar ele.
Podia interpretar ele, seria muito interessante. Ele fez A Ilha do Tesouro, ele fez Song of the South, ele fez Meu Querido Carneirinho, ele fez... vamos ver o que mais aí. É um monte de filme com carta espírito branco, colorido com desenho. Mas é o seguinte, então teve tudo isso, e aí essa referência é clara que é o guri, tá? É óbvio que é que esse que faz, que é dublado pelo Will Arnett, né? Que é o Sweet Pete, que é esse cara, o chefe do crime, é baseado, sim, nesse guri, que no fim das contas não fez nada de mal, né? Então é meio que eles vilanizam uma história que, uma tragédia absurda, que a própria Disney foi uma das responsáveis, não digo que só eles que foram responsáveis pelas... E aí é essa história que rola.
É, né? Mas é que tipo assim, o problema de ser pioneiro é isso, né? Tipo, ninguém sabe lidar com essa parada, né?
Não, e outra coisa, né? O filme ele também, ao mesmo tempo, talvez tá acusando a Disney, né? Tipo, claro que como ele é vilão, eles deixam isso mais leve. Uhum. Só que aconteceu 50 anos atrás, e todo mundo que tava, foi responsável da demissão dele morreu, todo mundo que, né, com os parentes dele naquela época, os pais dele, tudo morreu já. Então talvez, você, né, já prescreveu. Então não, sim, é mais falta de tato, e sim, eles estão brincando com fogo. Mas tem vários nomes famosos ali, Eric Bana tá no filme, John Mulaney tá no filme, Andy Samberg faz o Tico e o John Mulaney faz o Teco, ou o contrário, porque eu nunca vou saber na minha vida quem é o Tico e quem é o Teco. Tem o nosso querido Key, do Key and Peele, tem Seth Rogen, tem J.K. Simmons, é a turma sempre, né, que faz um monte de celebridade fazendo vozes. Então o filme tem várias coisas engraçadas, tem um lugar lá que era que as animações que estavam em 2003, que eram ruins. E aí tem o Seth Rogen interpretando é o anão, eu não entendi direito se é o anão do... não sei de que filme é, mas é naquela meio gráfico de PlayStation 1. Então tu não sabe pra onde ele tá olhando e tal. Então tem esses momentos divertidos. Bob the Warrior Viking, alguma coisa. Então é isso, o filme tá na Disney Plus já, dá pra não precisar ir no cinema ver. E eu indico aí pra todo mundo, quem gosta de cartoon vai adorar. Quem curte uma boa história vai adorar. Eles têm muita coisa bem divertida e eu dou nota
7.8. Uma boa nota, 7. Uma nota de
eles fizeram nota diferente.
De segurança. Mas, cara, assim, eu até tu tava falando do filme, eu não sabia que tinha essa... Eu sabia que tinha algumas coisas perdidas, eu não sabia que tinha essa premissa, assim. Não vou poder mostrar pro meu afilhado, na real. Acho que a classificação não deve ser 13 anos.
Então, uau, o Chip and Dale? Claro que é. É tipo que Teco, mano. Claro que é
as coisas livres. Tem umas paradas mais pesadas aí, né?
Mas é só se tu for pesquisar a vida do cara, não é como se mostrasse no filme um...
Não, mas a parada do Sonic... Não, na real nem é isso. Eu não
Sonic
acho que...
feio?
Mas a minha parada é que eu acho que assim, eu acho que ele não vai apreciar, na verdade, é essa. Eu acho que ele vai achar meio bosta, assim. Porque eu acho que isso trabalha muito também com nostalgia, né?
Sim, é um filme que vai pegar mais pra quem tem 30, pra cima. Com certeza. Ou não, né? Não sei.
Vamos ver o que ele vai dizer. Vamos ver o que ele vai dizer, mas acho que não vai querer. Conhecendo o meu eleitorado. Tem mais alguma coisa, Cosma?
Só pra mencionar aqui por cima, pra já acabar aqui o negócio, também algumas informações, tá? Saiu lá no HBO Max dos Estados Unidos, ainda não entrou aqui, então deve ter só no Tantalusutó, que é o George Collins American Dream, que é a história de um dos grandes lendas do stand-up, George Carlin, que, né, tem um nome eternizado na história da comédia do mundo.
Sim.
Ele desafiou a lei, desafiou tudo, a Suprema Corte pra poder falar o que ele queria. Então tá lá, daqui a pouco vai sair aqui, então fique ligado no radar aí, ou se quiser ir atrás já, porque já tá nos Estados Unidos, então quer dizer que tá no mundo, né? Elvis saiu com um novo trailer também, mostrando que ele desafiou a censura, dá pra ver que o tema do filme vai ser também aquilo que a gente sempre ouvia desde pequeno, né? Que o Elvis, que as pessoas botavam na TV, eles filmavam o desafio pra cima, porque era um absurdo a obscenidade dele ficar rebolando naquela época e tal. Tem filme, vamos ver aqui, tem Anthony Hopkins fazendo o Sigmund Freud, vai ter o filme então da última sessão do Sigmund Freud, e vai ser o Anthony Hopkins que vai interpretar esse queridão, o nosso querido Freud. Então tem bastante coisa aí, o Stranger Things
chegando no final de semana. O Sandman também vai estar tá cada vez mais próximo.
Sandman vai estar próximo.
Eu tô vendo aqui coisa. Missão Impossível 7 anunciado, né? Com trailer.
Ah, teve trailer de Missão Impossível 7, que ele vai se jogar de uma moto de uma montanha, então.
Eles filmaram o 7 e o 8 juntos, dizem que é o despedida do Tom Cruise com o Ethan Hunt, mas é uma baita franquia.
Tô preocupado.
Baita franquia, eu sou fã mesmo. E parece que o Adão Negro nunca vai sair. Não, tô brincando, mas enfim, né? A Adão Negro estão sambando para lançar esse negócio. Vive, o Adão Negro e a DC vive do The Rock lança, botando foto no Instagram dele. Só isso.
Vocês viram que o Luke também saiu a timeline do Star Wars, das séries?
Ah, é?
Obi-Wan. Depois vem, de Obi-Wan vem Andor, né? Que vai mostrar os eventos de Rogue
One. Não foi essa que foi renovada já para a segunda temporada?
O Andor?
É, acho que foi.
Já? Oxe, que doideira.
Foi, não foi nem lançado.
Nem saiu primeiro. É. Tem a Ahsoka também no início de 2023. Antes tem Mandalorian, no final de 2022, então chega esse ano ainda. Ô, legal. Vamos ver, Bebê Yoda! Uhul! E depois tem The Acolyte, que vai contar a história 100 anos da Ameaça Fantasma. Uhum. E, de acordo com alguns, vai contar por que chegaram lá, por que os Sith conseguiram chegar tão longe. Vai mostrar os motivos de por que o nosso querido Palpatine estava ali nas entranhas do poder galáctico.
O poder galáctico.
É que eles têm uma ONU de outras galáxias. Tipo, tá, nós, né, dominamos essa galáxia do lado ali, de vez em quando chegam os caras aí pra conversar, trocar uma ideia com a gente. Porque deve ter, né? Se eles conseguem ir de uma ponta da galáxia a outra, de nave, eles podem ir de uma galáxia a outra, né? Não faz sentido não poder ir.
Bom, é que daí eu acho que eles preferem não fazer, né? É que o Império, tá. O Império ele é muito dominante, né? Na Sim, verdade, eu acho que é uma galáxia muito distante, porque ninguém quer chegar lá.
É verdade. Aqui da Terra, né? Que é a galáxia distante da Terra, mas deve ter alguns outros ali do lado, verdade. Né? Uma vez eu pesquisei no Wiki do Star Wars e eles mencionam outras galáxias. Existe isso, sabe? No lore. Mas eu queria ver no mainstream. Eu queria ver eles. Ah, vamos visitar lá a galáxia
da galáxia. Acho que isso é muito doido. Complicado. Isso é muito complicado ainda pro público.
Pro multiverso da loucura já provou que não.
Pois é, mas a galáxia é outra coisa.
Aliás, Rick e Morty provou que não.
Ah, enfim, Rick e Morty, meu Deus, vamos nos masturbar vendo um pickles gigante. Tá é bom. Isso aí. Rodrigo Cosma, um abraço.
Show, abraço pro Artesão, né? Nossa parceira aí. Vamos postar com o arroba dele? Será? Vamos, né? Vamos postar.
Claro, claro. O Artesão, pô, até de mandar um abraço aí pra Vânia do Artesão e sempre a gente troca uma ideia. Eles mandaram geleias pra mim também. Ótimas geleias do Artesão.
Olha!
Então, porra.
E como recompensa pra quem ficou até o finalzinho do episódio, eu tô tentando convencer a Juju a entrar no nosso time do Keep Up. Agora que ela tá, né, com outra, de repente com outros planos, não se sabe, porque eu também não sei, sem menos que ela. Então tá aí, eu tô tentando convencer ela. Então, se alguém aí for muito fiel e ficou até o finalzinho, vai lá e fala pra Juju, entra no Keep Up, vai ser muito legal, porque aí vai ser um time de 4 pessoas, com cada um com uma visão diferente das paradas, vai ser bacana.
Hashtag vem pro Keeping.
Vem pro Keeping, Juju. Abraço.
Isso. Até mais, Rosma. Beijo.